O governador Carlos Alberto está fazendo agora uma dragagem emergencial do cais. 10 dias de operação, pagando R$ 22 o metro cúbico de material removido. A última dragagem que fiz no meu governo custou R$ 7,50 o metro cúbico. E faz isso com o silêncio absoluto de uma imprensa extremamente satisfeita, porque agora o orçamento do Estado comporta gordas quantias para publicidade e divulgação. Mas o meu objetivo não era falar sobre isso. Era colocar com clareza a minha crítica ao sistema da votação proporcional e uma crítica pesada a esse sistema que chamam de distritão, que, na verdade, é o voto majoritário para a eleição de deputados nos estados. Seria eleito o candidato que tivesse mais voto e assim sucessivamente, sem a consideração da possibilidade das legendas para os partidos. A justificativa para esta proposta é suportada na eleição do Enéas, que junto com ele levou 4 deputados federais, ou trouxe 4 deputados federais ao Congresso Nacional, um deles com apenas 247 votos. E a última eleição do Tiririca, que se elegeu pelas suas qualidades pessoais e pelo voto de protesto de uma parte da sociedade paulista descontente com a política e os políticos. Não sei como uma mudança política vai eliminar o descontentamento da população com o comportamento dos políticos e os escândalos que se sucedem. Eu acho que isso só pode ser eliminado com um comportamento diferente dos partidos e dos políticos. Mas a outra proposta, a do voto majoritário, também não me agrada, porque ela elimina, senador Aloísio, o voto de opinião. Ela elimina a possibilidade de um movimento programático eleger um número maior de parlamentares. Eu falava aqui outro dia e dava como exemplo um candidato de opinião. O presidente Itamar Franco, candidato exemplificando, a deputado federal por Minas Gerais, seguramente terá milhões de votos. Mas tendo milhões de votos no voto majoritário no Estado, ele elimina de forma direta um efeito tiririca ao contrário. Ele absorve todos os votos de uma tendência política que representa. A tendência da moralidade e da defesa intransigente do país. Elimina um veso nacionalista, porque com milhões de votos ele levará apenas o nome dele ao Congresso Nacional. Será apenas um candidato. E ele drenará a possibilidade de votos de pessoas que, como ele, representam a mesma tendência programática, a mesma tendência filosófica e ideológica. Então, o voto majoritário acaba com os partidos, acaba com a coligação, mas seguramente liquida a possibilidade do voto ideológico do candidato de opinião e do candidato programático no país. Eu urdi, então, uma proposta alternativa, suportada nas ideias do nosso velho gênio da raça, o negro Guerreiro Ramos, que sugeria que não se fizessem mudanças abruptas, mas que se construísse um modelo que não destruísse o que existe no momento, mas sinalizasse uma mudança profunda no comportamento de uma instituição no país. Eu estou propondo um voto misto, um voto que teria uma lista fechada, democraticamente escolhida pelo partido, e uma lista aberta. A lista fechada eliminaria a possibilidade dos votos do Enéas e do Tiririca elegerem deputados sem votos. Porque nós só contabilizaríamos a proporcionalidade da participação de cada partido suportados no voto na legenda partidária, no voto na lista fechada. E a lista aberta só elegeria na medida em que a lista fechada garantisse a proporcionalidade. Supondo, por exemplo, senador Aloísio, que a lista fechada garantisse 11 parlamentares, a preferência seria da lista fechada. e nós teríamos 6 deputados da lista fechada e 6 deputados conforme o número de votos na lista aberta. Mas alguém diria e alguém já me disse, mas nesse caso, senador Requião, os partidos mais malandros e pouco responsáveis colocariam os tiriricas na lista fechada, chamando para si o voto de protesto. Não. Quem me colocou uma opinião contrária a esta crítica extraordinariamente lúcida foi o senador Aécio Neves, numa conversa aqui no plenário. O Aécio me observava o seguinte: senador Requião, se o voto de protesto de um tiririca estiver centrado na lista fechada, isto significa que ele vai carrear, no caso do tiririca, 1.300.000 votos, que é o voto de protesto, o voto de revolta contra a classe política. Mas uma grande maioria de pessoas procurará dar um voto sério. Então, na mesma medida que a lista fechada ficará com os votos de protesto de um candidato alternativo, ela perderá os votos das pessoas que raciocinam politicamente de uma maneira mais consequente. O resultado seria negativo para a lista partidária. Teria 1.300.000 dos votos de protesto, mas não teria os 11 milhões de votos que o senador Aloísio teve em São Paulo. Então, eu acredito que esse sistema duplo de lista fechada e lista aberta reforça programaticamente os partidos. Oferece a possibilidade da participação do candidato praticamente avulso, mas não deixa que o voto avulso de candidatos influencie na formação da chapa. Aquela chapa em que os partidos procuram candidatos de 4, 5, 6 mil votos para colocar na chapa proporcional, pensando na soma que vai viabilizar a possibilidade eleitoral de algumas pessoas mais ou menos bem votadas. É um sistema aí. Para acabar com esta história de que um presidente da República não pode ter uma pensão, e eu acho que a pensão do presidente da República é extremamente moralizadora, ele mexe com bilhões de reais, ele mexe com o futuro do país e precisa ter, sim, segurança para o que vai acontecer depois do seu mandato. Quanto mais sério o presidente, mais inseguro estará no período pós-mandato. Nós poderíamos ir pelo veso, pelo caminho italiano, oferecendo aos ex-presidentes da República um assento no Senado, com direito à voz, com direito à estrutura, à opinião e não com direito a voto. Mas ele estaria reforçando uma tendência, defendendo o seu governo e tendo um salário que lhe possibilitaria tranquilidade na vida. É o sistema italiano. Quando, na última sessão, conversei sobre essas mudanças, o senador Itamar Franco me falava também na possibilidade da candidatura avulsa. E a candidatura avulsa é também utilizada no sistema italiano. Uma coisa, sem dúvida, a se pensar. Quanto ao financiamento público de campanha, me preocupa este idealismo hegeliano, esse idealismo que foi invertido por Engels e por Marx, que é uma idealização de um processo que não tem nenhum contato com a realidade. Numa sociedade capitalista, imaginar uma eleição socialista com recurso público puro e simples é uma utopia inalcançável. Mas existe uma fórmula que talvez possa funcionar, que é a utilização do mesmo mecanismo da Lei Rouanet.
O senhor tem mais 2 minutos para concluir.
Mais limitações, na verdade, em relação à possibilidade de recepção de cada candidato. Um senador não poderia ter mais que 3 milhões de reais. E uma empresa que, pela lei, com os benefícios fiscais, pudesse oferecer 30, daria ao senador apenas 3. Ou completaria os 3 a que ele tem direito, mas poderia oferecer financiamento a outros senadores. Então, nós teríamos uma forma descentralizada de utilização de recursos públicos, porque seriam recursos, evidentemente, incentivados, como incentivamos os recursos da Lei Rouanet. E ao lado de tudo isso, de nada adianta falar em reforma política e eleitoral. se não tivermos consagrado na legislação um direito de resposta automático para que políticos e pessoas de qualquer natureza possam responder a injúrias, calunas e difamações urdidas pelos interesses da imprensa monopolizada pelo capital. Direito rápido de resposta. E eu já apresentei um projeto desta natureza na legislatura em que participei do Senado da República, e este projeto foi, no plenário, aprovado por unanimidade. E depois, devidamente, como só ia acontecer com os projetos originados no Senado, arquivado na Câmara Federal. Coloquei aqui algumas ideias. Respondi ao prefeito Beto Richa, para ele não tentar compensar a sua própria incapacidade com críticas absurdas a uma excelente administração que fizemos nós no Paraná no momento que antecedeu a ele. A administração dele é a continuidade do lernismo, é o fim da empresa, a privatização da Companhia de Saneamento do Estado. E as respostas surgirão, se não tivermos espaço no Paraná, nesta tribuna, cada vez que isto se fizer necessário.